Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, programa semanal sobre NBA, como diria Alex Escobar, NBA, vamos falar aí de... Temos dois tópicos aqui na pauta, e aqui comigo o meu amigo Vitor Buratini, lá do Camisa 23, e aí, Buras, como é que você tá?
Pô, tô novamente lisonjeado de estar aqui, Gabs, agora entrando aí na parte do off-season em que não tem tanta coisa pra falar, né? Já deu aquela acalmada, apesar de a gente ter umas coisas para se desenrolar, mas NBA é uma liga dos famosos, né? Então a gente sempre acha a pauta.
Liga dos famosos, por isso que o Vitor Buratini cobre ela, né?
Ah,
então,
obrigado.
Faz parte aí do circo da NBA, mas como eu falei, a gente tem dois tópicos. Primeiro eu vou querer saber do Vitor como é que foi cobrir o evento lá em São Paulo do Gui Santos, né, o brasileiro do Golden State Warriors, que esteve em São Paulo lá para um evento com os fãs. Depois a gente vai falar sobre LeBron James, porque eu acho que a gente tá falando pouco sobre LeBron James, um cara que tá indo para a última temporada do contrato dele com o Los Angeles Lakers, né? Na minha opinião, o maior jogador de todos os tempos, no mínimo o segundo maior jogador de todos os tempos, na opinião das pessoas, né, do público em geral. E acho que a gente tá falando pouco sobre ele. Mas lembrando que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores. Se você quer ter acesso a até 4 podcasts exclusivos por semana, que vai... Sim, não dá para enfatizar o suficiente como vai ter conteúdo para apoiadores durante a temporada da NFL. Muita coisa sendo preparada. Então tem plano a partir de R$10 por mês. Claro que para ter... depende do plano, a quantidade de podcasts que você vai ter acesso. O link está na descrição com todos os planos lá bem detalhados. Você pode pagar por PicPay, pode pagar por Pix. Tudo fácil, tudo seguro, tudo bem simples. Então não perca. E lembrar também que o Bodog é a casa de apostas oficial do podcast Cara dos Esportes. Todas as odds que eu cito aqui, tudo está lá disponível no Bodog. Se você aposta, comece a apostar pelo Bodog, que é um site excepcional. É um dos mais antigos, um dos mais tradicionais. Tem todas as apostas que você pode imaginar. Você pode apostar quem vai vencer a eleição para presidente do Brasil. E depois, no final do podcast, eu vou pedir uma análise dos candidatos aqui pro Vitor Buratini, que eu tenho certeza que não vai dar nenhum problema para ele. Mas então, você pode apostar tudo. Quer dizer, tudo que você possa imaginar: futebol, basquete, NFL, esportes, tem muito.
Tênis,
Fórmula 1. Então, importante, você tem que criar sua conta através do meu link, que é o link que está na descrição aqui também. Senão eles não têm como saber que eu te enviei. E aí eu fico vendo a via e fico de mão abanando aqui. Então, não deixe de criar sua conta. Se você nunca apostou, se você ainda não aposta, comece a apostar lá de forma responsável. É para ser uma parte divertida aí da sua vida como fã de esportes. Não é, você vai ter uma renda extra. Não, é para ser uma coisa divertida.
Uma brincadeira.
Exatamente. Como é o Cartola, como é Liga de Fantasy e tal. E se você já aposta, traga suas apostas para o Bodog, que é um ótimo site, de novo, e você vai estar ajudando o podcast Cara dos Esportes. Mas vamos falar de NBA.
Bora.
Vitor, você esteve com o Gui Santos nesse sábado. Eu vi algumas fotos e parecia ter bastante gente.
Pô.
E como é que foi o evento?
Bom, fui lá como imprensa pelo Camisa, né?
Uhum.
Fui eu, o Robert, que é o nosso cara que faz parte de vídeos, o nosso editor Egídio, né? E, meu, cara, o evento estava abarrotado de gente. A gente que foi como imprensa conseguiu ali ter um momento antes com ele, né?
Uhum.
Antes dele atender o público. Fizemos um vídeo lá, ele assinou a camisa, inclusive Camisa 23 está fazendo sorteio de uma camisa do Warriors oficial, autografada por Gui Santos, participem. E, enfim, pô, o Gui é um cara muito legal, assim, de verdade, ele é um cara mais quieto, assim, sabe?
Uhum.
Mais tímido, mas super solícito com a gente, foi muito legal conhecê-lo pessoalmente. E, cara, eu acho que eu como fã de NBA mais recente, eu não peguei a época que o Leandrinho entrou na liga, esses uhum. caras aí. Mas nos últimos anos, a gente sabe que entraram poucos brasileiros. Mas eu não sei se algum tá tendo impacto do Gui, sabe? Eu não sei se é porque ele foi pro Warriors, ou se é pela expectativa em cima dele, ou pelo crescimento da liga. Mas, cara, tinha um absurdo de gente, meu. Um absurdo, assim, de fazer filas e filas no shopping. Era pro evento ter uma hora de duração. teve muito mais e ele não conseguiu atender todo mundo porque não dava tempo, sabe? Então, assim, um espetáculo mesmo.
É aquela loja lá no Morumbi Shopping, né? Que é
Isso é a
espetacular
maior.
a loja também da NBA lá.
Sim, foi na quadra dela, né? Que é uma quadra da NBA mesmo, assim, tipo, tamanho e tudo, né? E, meu, lotado de gente, assim, cara. Eu quando tava indo, eu pensei, pô. É, porque eu não achei que eles divulgaram tanto o evento, sabe? Tipo, foi na semana só que eles divulgaram. Eu
Até teve
pensei,
aquele
pô.
negócio que a gente conversou, né? Porque eu vi, eles mandaram um release. Aí quando eu recebi o release, eu vi, aí eu tuitei. Aí eu vi depois que ninguém tuitou. Falei, pô, será que eu
Sim.
perdi a parte que não era pra tuitar?
Não, aí eu mandei
É.
assim, meu, ninguém tava falando disso mesmo,
Mas
né?
explodiu mesmo.
E aí, meu, pô, deve ter ido fácil, assim, quando eu digo fácil, mais de 1.000 pessoas lá para tirarem foto com ele.
É, e foi, tipo, meio em cima da hora, assim. Se tivesse uma divulgação, assim, de repente, um mês antes. De repente tinha
Sim.
explodido. De repente foi até por isso, né? Porque eles sabiam que
É.
não dá para colocar tanta gente. Não, vamos jogar aqui meio que em cima da hora. Mas achei bem legal vendo as fotos, vendo os vídeos. Achei bem legal e. Acho que isso é uma soma de fatores, né? O fato de ele ter ido pro Golden State Warriors, o fato de ele ter sido draftado, né? Não, ele não assinou como um free agent, não draftado. Por exemplo, Didi acho que foi undrafted, né?
Não, Didi foi uma escolha mais alta até.
Foi, ah, então
Didi
confundi tudo.
foi
Esquece.
escolha 35, meu.
Então esquece. Mas assim, é o Warriors, né? O Golden State
Sim.
Warriors. E ele é um cara que o pessoal que acompanha o basquete do Brasil aqui já conhece, né? Porque ele é um cara que jogou dois, três anos no Minas, né?
Sim, não, ele tava no profissional do Minas, se não me engano, há uns 3 anos, já
É.
foi, tipo, sexto homem, melhor jovem.
É, exatamente. Então ele se destacou na última temporada do NBB. E ele é carismático, né? Ele é carismático e ele é um cara bonito também. Eu vi muita garota no Twitch lá, elas gritando e tal, isso aqui. Então ele tem esse fator também. Então tomara que ele dê certo. Ele foi bem na Summer League, né? Principalmente antes da Summer League, né? Depois, na Summer League em si, aí chegou o Kuminga, né? Aí tirou um pouco
Sim,
do espaço
do
dele.
brilho.
É, exatamente. Então, torcer aí. E a gente tá numa entre safra, né? De talento brasileiro na NBA. A gente tem três jogadores na liga, a gente já teve bem mais. A gente teve o Nenê sendo escolha altíssima do draft, se não me engano, top 5. O Splitter
Não,
sendo
Nenê foi top 10, se eu não
top
me engano.
10, é. Splitter também tendo destaque. Aí a gente teve o Varejão sendo ídolo no Warriors, aí no Cavaliers, passou pelo Warriors também. Leandrinho sendo sexto homem. Aí teve uma entre safra, né? Teve alguns jogadores draftados que não deram certo. E aí agora você tem o Raulzinho, o Didi e o Gui Santos, né? E o único que vai estar tá com certeza na temporada na NBA é o Raulzinho, né? Os outros ali ainda podem ir de league, ir pra, sei lá, mandar pra outro time e tal. Mas é legal, né? A gente pode torcer agora pro Bruno Caboclo também, né? Que ele vai ter
Sim.
oportunidade de brigar por uma vaga no Boston Celtics, né? E o pessoal elogiou o desempenho dele na
Summer
Summer
League.
League, né?
Raulzinho, é certeza que vai estar na liga esse ano, né? É o que você falou. O Gui, eu espero que ele vá para a D-League, sendo bem sincero. Não quero que ele vá para outro país. Tipo, o Warriors, ele mandou recentemente um dos jogadores que eles draftaram nos últimos anos, em segunda rodada, para a Austrália. E eu não acho que o desenvolvimento dele, desse cara, né, tem ajudado ele até agora, tipo, a ir pra liga, porque já faz mais de 2 anos que ele foi draftado, o Justinian Jessup, e ele ainda não chegou na NBA. Eu acho que, assim, o Gui treinando com o staff do Warriors, ali do Santa Cruz Warriors, que é a equipe da D-League, todo dia, meu, vai fazer uma diferença absurda. Às vezes ele vai poder jogar um jogo ali. A gente sabe que o Warriors, pô, tem um elenco vasto, então, assim, vai ter momentos em que ele pode acabar tendo tempo de jogo para preservar suas principais estrelas, o Warriors, né? Eu acho que o Gui é um jogador super moderno, que é aquele jumbo, aquele cara que é meio jumbo que arma o jogo, né? Digamos assim. Então eu curto muito. Didi, Summer League dele foi
É,
dura. Dura, dura, dura. Eu não acho que ele vai. Eu acho que Portland vai acabar cortando ele, sendo sincero. Porque, ao menos que ele tenha um training camp excelente. E o Bruno Caboclo, que, meu, eu acho que ele consegue lugar na liga, porque ele é um excelente defensor, um jogador bem atlético, que tem bola de três, pode fazer o papel do small ball five. E o Boston Celtics é um time que tá com só 12 jogadores com contrato, por conta da troca do Brogdon. Então eles têm um dos elencos mais vastos, né? Eu acho que o Caboclo faria sentido. E só comentar aí que você falou da entre safra, né? Cara, a próxima geração da NBA, dos brasileiros, tem muito potencial. A gente tem o Reinan aí, que é um cara que, meu, é cotado para ser até possivelmente escolha de primeira rodada em 2030,
É, ele foi bem pra caramba
24.
no, não sei se foi sul-americano. Foi sul-americano, né? De
Isso,
base, né?
foi.
Muito bem.
Meu, joga muito, muito, muito bem. Tem outros nomes aí, a gente tá tendo a Liga de Desenvolvimento agora, cara, que tem uns nomes se destacando, então assim, acho que o futuro do basquete brasileiro, o talento tá ali, mas falta desenvolver. E aí a gente sabe que esse é um dos maiores problemas.
É, sempre foi, né? Mas parece que tá tendo uma atenção maior, né? Com a base, né? Tem que começar de baixo, né? Não é. Você
Sim.
não começa botando cara na NBA, né? Você começa aqui de baixo. Mas vamos falar sobre LeBron.
Bora.
Como eu falei, eu acho que a gente tá falando pouco de um cara do patamar dele. Tudo bem, ele vai completar 38 anos esse ano, mas ainda é um cara que teve 30 pontos de jogo na última temporada. Ele tá indo pro último ano de contrato dele com o Los Angeles Lakers. E a questão é que eu vejo algumas similaridades, algumas várias similaridades com o último ano dele com o Cleveland Cavaliers na segunda passagem. Porque a gente lembra naquele ano, o LeBron fez muita força pro Cavaliers trocar a escolha que eles receberam do Celtics pelo Kyrie Irving, que era a escolha do Nets, para reforçar a equipe. Ele queria o DeAndre Jordan na época, né? Então o
Nossa.
Cavaliers estava certo de não trocar. A escolha que virou o Colin Sexton até, né? O Cavaliers não quis trocar porque não sabia se o LeBron ia voltar. Então eles não queriam abrir mão de um asset no futuro sem saber o que o LeBron ia fazer. E a gente tá vendo o Lakers aqui relutando um pouco para colocar escolhas junto com o Westbrook para se desfazer dele e trazer algo de volta. Até acredito que eles conseguem se desfazer do Westbrook, mas para ter alguém de volta que vai ajudar o time, eles provavelmente vão ter que colocar as duas escolhas de primeira rodada que eles podem trocar, né? A de 2027 e 29 ou 25 e 27?
27 e 29.
27 e 29. E o Lakers parece que tá segurando como deveria, né? Porque assim, acho que não dá para você trocar escolhas de um mundo que pode ser o um mundo pós-LeBron James sem saber o que vai acontecer. Então eu vejo algumas similaridades e será que pode ser o último ano dele com os Lakers, Vitor?
Cara, eu acho que pode. Mas assim, eu tendo a acreditar que ele vai acabar renovando na próxima off-season por mais uma temporada, que vai ser a temporada antes do Bronny vir para a liga, né? E ele não vai se comprometer com ninguém por mais do que a temporada que vem. Isso para mim é certeza. Porque ele já deixou claro isso, pô, vou jogar com meu filho, quem draftar ele vai me ter aí no mínimo um ano, né?
É, até sobre esse negócio, o LeBron é muito fã do Ken Griffey Jr., que é um jogador da Major League Baseball. Nos anos 90, ele jogou com o pai dele no mesmo time, né? E foi uma baita história. E o LeBron é muito fã do Ken Griffey Jr. Ele deu até entrevista no documentário sobre o Ken Griffey Jr. Então, não, assim, é certo, o LeBron quer jogar com o Bron.
Sim. Sim. Eu acho que assim, o Lakers. Eu sou um cara que eu priorizo, né? Por eu ser torcedor do Oklahoma City Thunder, eu priorizo escolhas de draft, né? E eu acho que mais equipes deveriam fazer isso também. Então eu entendo o lado do Lakers, né? De priorizar e falar, pô, meu, ano que vem a gente essa temporada eu acho que já tá perdida de qualquer jeito. Acho que eles não vão conseguir nada porque o elenco tá ruim ainda e não vão conseguir nada. Mas eles podem pensar, pô, a gente mantém as nossas escolhas aqui, talvez para trocar elas na próxima off-season, né? Às vezes pode surgir alguém mais acessível do que um Kevin Durant, que exige 10 escolhas de primeira rodada, né? E a gente também consegue montar melhor o time com mais cap space, essas coisas, né? Mas a gente tá falando de Los Angeles também, né? E Los Angeles a gente sabe que consegue atrair o jogador que quiser pelo preço certo. Então, assim, talvez eles possam trocar essas escolhas também, né? Comprometer o futuro, porque no futuro, se tiver algum jogador free agent que eles quiserem, é só eles oferecerem dinheiro e acabou, o cara vai lá, porque é Los Angeles.
É, e na próxima off-season, mesmo que o LeBron saia, eles teriam três escolhas de primeira rodada, espaço no cap e o Anthony Davis ainda, né? Então você
Sim.
pode atrair uma estrela, seja por free agency, seja por troca, e você coloca alguém ao lado do Anthony Davis, se ele tiver saudável, é um time ainda que você pode competir. Pensando no futuro do LeBron, ele não vai mais ser o cara que vai carregar o seu time por 82 jogos. Ele não tem mais condições físicas para isso. Mas se você coloca ele num time que tem um elenco com jogadores jovens que possam carregar o piano durante a temporada regular, e você pode tentar ali colocar um LeBron no máximo 60 jogos em quadra, eu ainda acredito que ele pode ser um jogador muito bom. Ele teve média de 30 pontos por jogo na última temporada. Ele teve um determinado momento que a gente falou dele como candidato a MVP. Então, eu gostaria de ir atrás do LeBron.
Não, cara, eu acho que todo mundo tem que ir atrás do LeBron. Eu estendo até. Eu acho que o LeBron consegue ser o protagonista de uma equipe mesmo na temporada regular. Só que não é aquele protagonista, pô, bola em mim, só isso, sabe? Uhum. É meio que ali uma situação Clippers, que você tem ali o Kawhi, que a gente sabe que é o protagonista, mas o Paul George tem médias idênticas, sabe?
Sim. É porque eu vejo um discurso do Cleveland Cavaliers, né? Que é o time que é mais ligado ao LeBron, por motivos óbvios, né? O time que draftou ele, o time pelo qual ele foi campeão. E vem se falando que o Cleveland Cavaliers, de repente, não teria interesse no LeBron. Eu entendo pelas questões pessoais. A gente sabe que o dono do Cavaliers e o LeBron têm um péssimo relacionamento, né? Mas se você olha para o elenco do Cleveland Cavaliers, eles vão ter o Evan Mobley entrando no terceiro ano deles. Terceiro ano dele. O Jared Allen. O Darius Garland ainda. Aí não sabe o que vai ser feito do Caris LeVert, do Colin Sexton. Mas você potencialmente você pode ter um ano do LeBron entrando nesse time. E não é que você tenha que dar 3 escolhas de primeira rodada, alguma coisa do tipo. É você botar o LeBron no seu espaço de cap. Sim. Por um ano. Depois ele vai querer, claro, eu concordo plenamente, 2024 é o ano que o Bronny, filho dele, poderia ser draftado. Então ele vai, basicamente, o time que draftar o Bronny James vai contratar o LeBron.
Exato.
Eu acho que seria loucura do Cleveland Cavaliers abrir mão. Eu entendo a parte pessoal, mas você pode, de repente, brigar pelo título na temporada 2023-2024 com o LeBron sem ter um custo alto, né? Só o custo do salário dele.
É loucura, assim, você... Eu entendo que, pô, como você falou, tem as questões de relacionamento. Mas, meu, NBA é sobre você ganhar título, cara. Você deixa o relacionamento de lado e bora ganhar um título. LeBron, eu acho que, assim, ao lado do Garland, ia ser fenomenal. Porque o LeBron, pra mim, poderia ser o playmaker principal, assim. E o Garland focar em pontuar, que, meu, a gente já viu que ele é espetacular nisso, sabe? Então, assim, meu... O potencial dessa equipe seria absurdo. Você tem um garrafão ali com 2 defensores versáteis, você tem um LeBron James que consegue fazer tudo em quadra, você tem um pontuador espetacular no Garland. Você tem ali peças já no banco, mais novas ali, tipo um Rui, aliás, mais novas, tipo o Oshai Agbaji, né, que foi um draftado agora que deve contribuir legal. Você tem um Rubio, que é um cara que, pô, tem 3 anos de contrato e rendeu legal. O Kevin Love, que vai ser free agent, aposto que se LeBron vai pra lá, ele reassina com a equipe por um valor muito menor, porque ele não vai conseguir um contrato grande. Então, assim, pra mim eu não vejo razão. Eu não vejo mesmo uma razão pra você não tentar contratar o LeBron James. E, cara, eu não sei qual vai ser o valor de mercado dele, assim, que ele vai poder exigir de salário, sabe? Porque é um contrato só de um ano e tal. Mas.
Seria o max de um ano, né?
Provavelmente. Mas, assim, você tem que tentar fazer o que for possível, pô. Porque é um ano em que, meu, você pode ganhar o título.
Sim, eu acho que pro Cavaliers, eu entendo. E acho que seria um bom, assim, um bom meio termo, né? Você não se compromete com o LeBron a longo prazo, porque a gente sabe que o LeBron, quando ele chega numa franquia, ele suga tudo. É tudo pra ser agora, ainda mais nesse estágio da carreira, perto de completar 38 anos. Você compromete. Não, a gente vai ter um ano e depois a gente vai ver o que vai acontecer na próxima temporada, mas você não tem que desfazer o seu time. Time que você bota o LeBron ali, ele ocupa um espaço que esse time precisa de reforço, né? Que é ali a ala, né? Então, eu entendo Cavaliers, mas é o LeBron.
Você já tem 3 pilares pro seu futuro, sabe? Tipo, que é o Garland, que já reassinou o Max, né? O Jared Allen, que, pô, tem mais 4 temporadas contando com essa. O Mobley, que, pô, se você tem os Bird Rights dele, vai ser mais barato pra você. Você não vai ter que pagar taxa, né? Então, assim, meu, você já tem o seu futuro meio que garantido, você pode adicionar um cara ali. Eu adiciono ele e pô, faço trocas com as escolhas, que o Cavs tem escolhas bastante, para reforçar a equipe e tentar ganhar o título temporada que vem. E é
Verdade.
isso, meu. É segundo título da história de Cleveland, imagina, com o LeBron voltando na terceira passagem.
Seria realmente uma grande história, né? O LeBron na última temporada, como eu falei, ele teve determinado momento que a gente estava falando dele como candidato a MVP. Não é absurdo. Eu pesquisei aqui para eu pensei assim, pô, será que eu tô ficando maluco? Mas eu
Não, pô.
pesquisei naquela NBA Rookie, MVP Letter do NBA.com, tinha o nome do LeBron várias vezes.
É, ele chegou a ficar em quinto, quarto,
É,
pô.
depois que ele voltou da primeira lesão, né? Ele voltou
Sim.
muito bem. Só que aí teve a segunda lesão que foi tudo por água abaixo. Mas assim, ele é um cara que, por exemplo, no Bodog, ele tá cotado com 19 para 1 para ser MVP, né? Você aposta um real, você ganha 19, que é o oitavo colocado, assim. Tipo, o primeiro colocado, se não me engano, é o Doncic. E ele é o oitavo. Então é um candidato real ainda para MVP. Mas assim, o que eu falei sobre. Ele não pode mais carregar o piano. Ele não aguenta mais carregar o piano. E assim, o cara entrando no 20º ano dele na NBA, não tem precedente para jogar o que ele tá jogando com
Sim.
38 anos e no 20º ano dele na NBA. Então, não é assim, uma crítica ao LeBron. Não tem o que ele tá fazendo já é totalmente fora da curva.
Já é
Mas
algo que a gente nunca viu na história mesmo.
exatamente. E você pensa até nos caras que jogaram mais minutos na história da NBA, que ele pode ultrapassar o Kareem, né? E ele tá ali, acho que se não me engano, ele passou o Karl Malone, ou tá perto de passar o Karl Malone. Esses caras, nesse estágio que o LeBron tá de minutos, eles já não eram nem perto do jogador que o
Não.
LeBron é atualmente. Só que você olha os números aqui, em 4 anos com Lakers, ele teve mais jogos que desfalcou a equipe do que nos outros 15 anos dele na NBA.
Sim.
Foram 71 jogos que ele desfalcou Cavaliers e o Heat esses 15 anos, e 85 nos últimos 4 anos com os Lakers, né? Então, com os Lakers, uma média aí de 21 jogos que ele desfalcou a equipe por temporada, antes disso era 4,7, né? O que é natural para um cara dessa idade. Então você tem que controlar os minutos dele. Se você coloca ele numa situação que ele pode jogar 60 jogos por temporada, que você vai descansar ele, eu acho que ele pode chegar nos playoffs fresco e jogando em alto nível como ele jogou na temporada passada. Ele teve 30,3 pontos por jogo na última temporada, depois de, em 2020-21, né, que é a temporada anterior, ele teve 25 pontos por jogo, que foi a segunda menor média da carreira dele, né, atrás apenas
Sim.
do o ano de rookie dele. Mas a gente viu ele jogar também um pouco, às vezes, mais perto da cesta, né, ele teve até alguns momentos ali
Pivô,
como
pô.
pivô, né, e ele tá arremessando muito de três. Ele melhorou muito como arremessou na linha de 3 pontos, né? Ele tá arremessando mais de três, né? Foram 8 tentativas por jogo na última temporada, que mostra um cara que não tá atacando a cesta tanto quanto ele já atacou, né, no passado. Então, mas ele ainda é para mim um cara de. É um absurdo achar que ele com 38 anos pode ser terceiro ou segundo time ao NBA.
Nem um pouco. Para mim, eu inclusive assim, se ele não tivesse no Lakers, se o Lakers tivesse um elenco bom, essa seria a minha aposta, cara. Assim, aliás, não precisa nem ser um elenco bom, um elenco mediano, porque hoje o elenco é ruim.
Mas assim, falando do Lakers especificamente, né? A gente presumindo, eu acho que o mais provável é que ele renove por mais um ano com o Lakers, jogue essa temporada e a próxima, e a outra é o que o Burris falou mesmo. Mas esse elenco com o Westbrook não tem como competir. Não
Não,
tem
não tem.
nenhuma condição. Mas se você consegue fazer a troca que todo mundo falava, né? De você mandar o Westbrook pros Nets, trazer de volta o Kyrie, e presumindo que custe as escolhas de draft, talvez o Taylor Horton Tucker, né? Que também não seria um cara, seria um grande
Não pede,
impacto.
você não pede nada.
É verdade. Se o Anthony Davis estiver saudável, o LeBron te dá os 60 jogos que eu te falei, esse time tem condições de ser campeão na NBA?
Eu ainda acho que não, cara. E não é nem a questão do Lakers em si. Eu só acho que existem equipes mais preparadas. Acho que eu não consigo. Eu amo Kyrie Irving. Amo, amo, amo. Mesmo ele falando besteira atrás de besteira. Mas, pô, eu não consigo acreditar que ele vai ser um cara confiável. Tipo, mesmo que ele vá para Los Angeles, sabe? É, eu acho que, assim, o Lakers já tem as superestrelas. Já tem o LeBron e o Anthony Davis, sabe? questão é manter esses dois saudáveis, né, e rodeá-los com talento. Então eu preferiria muito mais fazer uma troca ali com o Pacers, que falavam Buddy Hield e
Sim.
Miles Turner, que, pô, você adiciona ali um arremessador de 3 pontos elite, um protetor de garrafão excelente, que também arremessa de 3. Você tem basicamente um dos melhores garrafões defensivos, né, de toda a NBA. Você volta o LeBron para ser ali o armador, né, que foi o que ele fez com o ano que foi campeão com o Lakers. Cara, isso aí é muito melhor também. Muito, muito melhor. São jogadores mais confiáveis, porque não são, como eu posso falar, divas, né? Igual o Kyrie.
Mas ainda assim falta, né?
Ainda assim, acho que falta algo, porque eu acho o banco do Lakers horrível, péssimo. E acho que você precisa ter ali uma, duas peças boas no banco, sabe? O Warriors provou isso com Otto Porter Jr. Até o Bielitsa teve momentos bons, sabe?
Gary Payton.
Exato.
É, assim, não, também nesse estágio da carreira, claro, não, apostar contra o LeBron é difícil, né? Mas
Sim.
é difícil. Se não fosse o cenário do Cavaliers que a gente falou, né? Que é difícil a gente ver ele conquistando mais um título, né? E o cenário nos Lakers, sim, conseguiram o título que eles queriam, ganharam o título, e eu não concordo com essa história de título da bolha e diminuir. Para mim,
Não, não, isso não existe.
é um título que tem muito valor, sim. Mas assim, para mim é claro, ele vai assinar por mais um ano e aí depois vai assinar com o time com o Bron. Tem alguns outros times com espaço no cap em 2023, né? Mas eu vou ler a lista aqui e você vai ver que
Ah,
nenhum deles
vai ser tudo coisa terrível.
San Antonio Spurs. É time que tem um slot de max ou tá muito perto de abrir um slot de max, né? Que seria Spurs, Rockets, Pistons. Pô, Cade Cunningham, Jaden Ivey, Sadiq Bey, LeBron e Isaiah Stewart.
Jalen Duren, pô.
Ou Jalen Duren, com Marvin Bagley vindo do banco. Deixar só no ar aqui, né? Orlando Magic. Também não consigo ver. Pacers, Utah Jazz. Utah Jazz acho que nem queria, porque a gente tá reconstrução total. O seu Oklahoma City Thunder. Um interessante que eu acho que não vai acontecer porque tem algumas rusgas é o Memphis Grizzlies. Mesmo com o Max do Jamoran, eles teriam espaço.
Espaço.
Só que tem toda aquela coisa do Desmond Bane e o pessoal
Sim.
provocando o LeBron e tal. Então, não acho que aconteceria. O próprio Cavaliers, como eu falei, e o próprio Los Angeles Lakers. O único destino que eu consigo ver possível, e não tá nessa lista aqui, porque é um time que sempre encontra um espaço, é o Miami Heat.
Sim.
Eu sei que o.
Meu, o que o Heat pode fazer é dampar o Lowry para algum lugar.
Sim.
E você abre espaço pro LeBron, basicamente. Você tem que fazer uma outra movimentação.
Eu sei que o
E
Pat
seria legal.
Riley, ele não ficou nada feliz quando o LeBron saiu da equipe, né? Então
Sim.
tem também acho que um sentimento negativo. Mas é aquela coisa do Cavaliers, né? Você consegue, de repente, um ano e você colocar LeBron, Jimmy Butler e Bam Adebayo juntos, você briga pelo título.
Sim. Ainda com o Tyler Hill.
É,
Porra.
dependendo do que acontecer com o Tyler Herro, né? Mas eu acho que também seria bem interessante. Qual time que você acha melhor? Quer dizer,
Putz.
o Miami Heat, com todo mundo um ano mais velho, com o LeBron, ou o Cleveland Cavaliers, com todo mundo mais um ano mais velho, com o LeBron?
Nossa, cara, isso aí é a pergunta. O que eu gostaria, tá? Eu gostaria que Cleveland.
Claro,
Acho que seria divertidíssimo. O que eu acho que seria melhor para ele, Miami, sem dúvida. Talvez estivesse mais pronto para brigar. Apesar que, enfim, Miami aí teria que se desfazer de algumas peças. Miami não tá com um elenco melhor do que da temporada passada, na atual, né? E tenho dúvidas se vai conseguir, talvez na próxima, montar um melhor. Achei que faltou muita agressividade nessa off-season deles. E enquanto o Cleveland, acho que teria ali umas chances, tem escolhas para fazer, mais escolhas para fazer trocas, mais peças ali, talvez, para trocas. Mas pensando racionalmente, hoje, Heat. O meu sonho, assim, que isso obviamente não vai acontecer, né? Eu queria muito ver ele um dia nas mãos do Popovich, sabe, cara? Acho que assim. Eu falei que o
É
Pop pode se aposentar essa temporada já, né?
verdade.
Mas, meu, imagina o Spurs pega o Wembanyama e traz o LeBron, meu. Cara, por um ano assim eu ia achar espetacular isso.
É que seria difícil você pensar em uma versão do Spurs que competiria, né? Ainda mais que eles
É,
trocaram
exato.
o DeJounte Murray, que é da Clutch, né? Então,
sim.
Também tem esse ponto.
Nossa, inclusive, ele em Atlanta seria, pensando aqui, seria muito legal.
Seria. Aí eu tenho que pensar quais jogadores são da Clutch, né? Tem sempre essa questão da Clutch, né? Que a agência, claro que representa o LeBron, mas na verdade é do LeBron, né?
Não, é a agência mais poderosa dele mesmo.
O melhor amigo dele é o Rich Paul, né, que comanda, né? Que teoricamente o LeBron não poderia ser dono de uma agência, né? Mas a gente sabe que na prática o Clutch é do LeBron. Sobre o Bronny, eu acho que é um baita peso num garoto que vai... Acho que ele vai completar 18 anos agora, né? Não, completou. Sim. Completou 18 anos já.
Se eu não me engano, o Bronny ele podia... Eu não tenho certeza... Talvez o Bronny ele podia, inclusive, reclassificar para o próximo draft, se ele quisesse.
Agora porque já está muito perto, né? Então, de repente, não sei se dá. Mas,
porque
assim...
Porque você tem que completar 19 anos
e ter
no
saído,
ano.
E tá um ano draftado. Fora do colégio.
E, assim, se ele quisesse se reclassificar já pela idade dele, tipo, ele teria que cumprir matérias no high school, né, para isso. Mas, enfim...
Quem fez isso foi o David Belfort. Filho do Vitor Belfort, ele reclassificou, ele vai entrar no futebol americano universitário um ano mais cedo. E isso é bem comum, né? Um cara que fez isso, por exemplo, Marvin Bagley, eu sei. Tem vários outros jogadores da
NBA. Não, tem vários. O Emoni Bates, que era um dos principais prospectos do próximo draft. Se ferrou por isso.
Mas assim, eu tô vendo aqui porque a data aqui do... Eu acho que é a data dos Estados Unidos, né? Que é, assim, Estados Unidos com datas, medidas, é um negócio ridículo. Tá 10/6/2004, né? Então deve ser 6 de outubro. Então ele não
fez 18 anos. Se não me engano,
não fez 18 anos ainda. Ele é um combo guard, né? Aqueles guards ali que jogam de armador ou de shooting guard, né? São 1 ou 2. Ele não é tão alto quanto o pai dele, né? Ele tem 1,90m, né? Um pouquinho mais do que isso. Ele vai sair mais cedo do que... Assim, não tem como avaliar o Bronny como prospecto só. Porque não tem como. Ele vai sair mais cedo do que deveria. Eu tô vendo aqui um site que tá colocando ele como uma escolha de primeira rodada. Eu lembro no passado de falarem que ele não era tão bom assim para ser uma escolha de primeira rodada, mas por conta do pai dele. Tem uma história de que o irmão mais novo dele pode ser melhor que ele, né? Uma situação meio Lamelo Lonzo, né?
Assim, eu tenho acompanhado bastante, né? A família James. Assim, o Bronny, ano passado ele era...
James, né?
O Bronny, ano passado, ele era um prospecto. E ele evoluiu muito, assim, tipo, agora que ele tá indo pro último ano do high school, ele evoluiu muito, ele é um bom chutador, defensivamente tá melhor, assim, eu acho que ele é um prospecto de NBA, vai sair mais cedo do que deveria, obviamente, mas eu vejo ele como um cara de primeira rodada, a partir da, assim, eu acho que, avaliando hoje, 21ª, 30ª seria o justo, sabe, algo assim pra ele, mas ele vai sair mais cedo, obviamente.
Eu tô vendo aqui rapidinho. Eu achei um mock draft aqui de 2024. Colocaram ele na 25ª escolha.
É o que eu falei. É um jogador disso aí. E se ele sai nisso aí, meu, se você for pensar, ele pode ir pra uma equipe que já tá meio consolidada.
Sim, verdade.
E aí, meu, é o sonho, eu acho. Você ser uma equipe ali do 20 a 30 e conseguir o Bronny, porque você vai trazer o LeBron. Mas quanto ao Bryce, cara, ele é melhor que o irmão. Ele é bem novo. Ele é maior que o LeBron era com a idade que ele tem atualmente. E, meu, ele é um cara muito inteligente em quadra. Pô, o que ele tá evoluindo é absurdo. E esse vai ser um jogador real, assim, se continuar desse jeito, sabe? Não vai depender, tipo, do pai dele, digamos assim, pra ele ser draftado em uma posição melhor. Não, ele é um prospecto real.
Não que, assim, o Bronny, ele tem talento, claro. A gente só acha que vai ter uma inflação por ser quem ele é, né? O Bryson é o filho que foi roubado lá pelo programa de computador, né, no Space Jam.
Como assim?
Tu não viu o Space Jam 2?
Vi, mas...
É o garoto que é puxado lá pro mundo.
Ah, sim. Não, acho que esse aí era o Bronny, hein?
Sim.
Porque é o mais velho.
Que nenhum dos dois, porque é o filho, né, que não queria jogar basquete, né? Então, pode ser, né? Quem sabe aí ele tem outro... Tô vendo aqui outro draft... O Bronny saindo na 30ª escolha pro Cavaliers. Seria. Assim, bem, acho que difícil, né? Se eles não querem contratar o LeBron de graça, eles selecionarem o filho dele, eu acho complicado. Mas ele tá saindo aqui, eu vi aqui outro mock draft, consistentemente saindo na primeira rodada, né? Então, vai ser uma história muito legal. E assim, mesmo que em quadra não dê certo, assim, vai ser campeão LeBron e Bronny, muito improvável. Mas a quantidade de ingresso que você vai vender, a quantidade de camisa que você vai... Um time, por exemplo, que tem dificuldade pra encher a arena, ou que precisa de um fato novo, tipo, Sacramento Kings. Muda a cara da franquia, sim, pelo menos uma temporada. E, enfim, é algo que a gente vai acompanhar, vamos ver o futuro do LeBron e do filho dele, do Bronny. Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Sigam ele lá no @buras1313. Interaja bastante e, de repente, você consegue ser colocado lá na roda do Vitor Buratini.
O grupo exclusivo.
É. E... Então é isso, cara. Obrigadão aí pela participação. Até a próxima.
Muito obrigado aí, Gabs, aos ouvintes. E tamo junto. Até.
Quem tá escutando esse podcast na quinta-feira, vai ter live hoje, 8 horas da noite, né? A gente vai fazer um pré-jogo do Hall of Fame Game, né? Do Jaguars Raiders, da pré-temporada da NFL. Então não perca, vai ter promoção lá também. Meio-dia eu vou postar uma promoção no Twitter também. Você já deve ter visto, ou então se você não viu, vai lá e vê, porque deve... Se for na quinta-feira, ainda vai estar rolando. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau. We'll be right back.